a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todo o auditório da Rádio Universitária Domingo. Sejam bem-vindos à segunda hora da nossa emissão deste domingo. Hoje associamo-nos ao Dia Mundial da Diabetes, assinalado precisamente neste domingo, mas também destacamos o Dia Nacional do Não Fumador, que se assinala no próximo dia 17 de novembro. Nesta segunda hora vamos ainda continuar a falar destas temáticas e ainda conversar e dar a conhecer, ainda num breve apontamento já no final do programa, sobre os galardões da nossa terra, a 24ª edição, que já se encontra em preparação, em andamento, e que este ano acontece no dia 25 de novembro, no grande palco do Fórum Braga. Vamos ficar a conhecer as novidades deste ano. Fique por aí, vai ser mais uma segunda hora muito interessante. Até já.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Mundial da Diabetes e Dia Nacional do Não Fumador.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multisserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Dia Nacional do Não Fumador, assinalado a 17 de novembro, foi criado por resolução do Conselho de Ministros, que instituiu esta comemoração anual. A data pretende celebrar a saúde e felicitar todos os portugueses que decidiram não fumar, sensibilizando as populações para os fatores de risco associados ao consumo de tabaco. Deixar de fumar é a melhor decisão que uma pessoa fumadora pode tomar para melhorar a sua saúde e a saúde de todos os que a rodeiam. Falar da prevenção do tabagismo e de comportamentos nocivos para a saúde continua a ser pertinente e fundamental para a qualidade de vida das populações. Por isso mesmo, convidamos para hoje estar connosco e fazermos companhia ao longo desta segunda hora de emissão o professor e investigador da Universidade do Minho, José Precioso, que tem vários livros publicados e trabalhos científicos relacionados com a prevenção do tabagismo e de comportamentos nocivos para a saúde em geral. Bom dia, professor José Precioso. Mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso programa. E de facto, começar mesmo por assinalar esta data, data do dia 17 de novembro, é o Dia Nacional do Não Fumador, uma data que, pergunto, continua a fazer sentido, assinalar-se.
Sim, continua a fazer sentido porque, efetivamente, a prevalência do consumo de tabaco ainda é elevada entre os portugueses e posso dizer que isto há alguma controvérsia, quer dizer, temos observatórios nacionais que nem sempre coincidem com os observatórios internacionais, mas diria que entre 23% a 28% dos portugueses em geral, dos dois sexos, fumam. Mais os homens, isto no caso dos adultos, do que as mulheres. Mas, de facto, ainda é uma prevalência relativamente elevada. Nas crianças dos 15 anos, crianças escolarizadas, onde a prevenção devia ter lugar, pá, nós admitimos que 1 em cada 10 crianças fume pelo menos 1 cigarro por semana. E já na universidade, os estudos que temos feitos, portanto, em estudantes universitários, apontam mais ou menos a 1 em cada 5, ou seja, dos 15 anos para a média de idades dos 20. Eu, por exemplo, temos agora um estudo recente feito pela minha bolseira de doutoramento, a Regina Alves, que detectam prevalências para relativamente elevadas, quer dizer, um em cada 5 estudantes universitários é fumador. E neste caso, enquanto na população adulta fumam mais homens do que mulheres, bastante mais homens do que mulheres, nestas faixas etárias, portanto, de jovens adultos e de crianças escolarizadas, fumam quase tantas mulheres como os homens nesta prevalência. Mais ou menos 10% nos 15 anos e mais ou menos nos 20 estudantes universitários, a prevalência vai à ordem dos 20%, portanto, um em cada 5 estudantes, o que se justifica que continuemos a incitar os esforços no sentido de baixar estas prevalências, não é?
Exatamente, e eu até me levo aqui a outra questão, que é a seguinte: hoje em dia há tanta informação, redes sociais, porquê que se continua a fumar tanto, quando toda a gente sabe que o tabaco faz mal?
Eu penso que, quer dizer, o que nós temos verificado é, pegando nas crianças de 15 anos, a prevalência não tem aumentado, o que já não é mau, tem estabilizado, digamos, nos últimos 8 anos. Agora, evidentemente que se devia baixar essa prevalência. Acontece o mesmo nos adultos, quer dizer, nos adultos homens, a prevalência está a descer, ou seja, alguma eficácia, toda esta tentativa de lutar contra o fenómeno está a descer. Mas nas mulheres é o contrário, portanto, há aqui um problema que se tem que continuar a estudar, aliás, nós estamos mais ou menos atentos a esse fenómeno. E, portanto, se o fenómeno parece estar a ser controlado nos mais novos e nos homens, não é? Nas mulheres é exatamente ao contrário. Não é que fumem mais do que os homens, só que a prevalência está a aumentar. E quer dizer, nós já estudamos algumas das razões potenciais. Porque é que ainda se continua a fumar? Porque, de facto, deixar de fumar não é fácil, ok? Não vou agora estar a dizer que seria contraproducente dizer que um indivíduo que fume tem um carimbo que vai ser fumador toda a vida. Não, há nos observatórios, as questões que se colocam é fuma, etc, etc, e se já deixou de fumar, muita gente tem deixado de fumar, o que é possível, portanto, e cada vez é mais fácil. Simplesmente, há muita gente que era fumador e que não consegue, e incrivelmente ainda há gente a iniciar o consumo.
Exatamente.
Portanto, o que faz com que as taxas ainda sejam elevadas, não é? No caso particular das mulheres, o que eu acho é que, de facto, com a emancipação da mulher, aquela ideia de que se vende hoje em dia, não é? Quer dizer, que a mulher faz o que lhe dá na gana, faz o mesmo que os homens ou mais.
E também fuma.
E dá uma sensação de liberdade, que se os homens bebem, nós também somos livres de beber. E se pudermos ultrapassar, vá por aí. E na bebida acontece a mesma coisa. Portanto, isto convém dizer, e já agora um parênteses, relativamente à gravidade do consumo. Toda a gente sabe que o consumo de tabaco é prejudicial ao aparelho respiratório, aos pulmões em particular e ao aparelho respiratório em geral e também a outros órgãos, não é? Da mesma maneira que o álcool é prejudicial ao aparelho digestivo, é um cancerígeno do tipo 1 também e às vezes as pessoas tendem a subestimar o impacto do álcool. Agora, porquê é que se continua a fumar, se continua a beber? Pronto, há uma série de razões, desde logo a razão macro é porque há um produto que se tem que vender e que é pronto, há toda uma tentativa da indústria para o colocar no mercado e para o vender. Isto aplica-se ao tabaco, bem qualquer outra situação. E depois estão a ser usadas cada vez mais estratégias mais sofisticadas que já foram usadas no passado para tentar vender outro tipo de produtos de tabaco. Quer dizer, hoje em dia as pessoas também, é outra coisa que estamos a estudar, é que estão a deixar o consumo convencional, não é? E estão a passar a consumir outros produtos, como o cigarro eletrónico, que entre nós não pegou muito, mas o cigarro aquecido sim. Isto porquê? Porque realmente a publicidade a estes produtos, aquela ideia de que não, o tabaco faz mal, isso já nós sabemos, mas isto faz menos mal, e continuam a vender esta ideia. Acontece o mesmo em relação à marijuana, por exemplo, em Barcelona, por exemplo, as prevalências de miúdos que consomem marijuana estão muito próximas das que consomem tabaco, o que seria impensável. E porquê? Porque aquela ideia, o tabaco a gente já sabe que faz mal, a marijuana é menos nociva e não sei o quê, ou a cannabis em geral, e vai por aí. No caso da mulher, há ainda outra, para além desta, penso eu, não é? Desta questão da liberdade, etc. Há outra questão que está muito relacionada, pá, com a aparência, e portanto a mulher tem uma tendência, pá, para a manutenção do corpo e da beleza superior ao homem, e nós aí sim, é um bocado inovador, há uns anos demonstramos que efetivamente, pá, a preocupação com o peso e com o controle do peso levava algumas mulheres, não seria a maioria, mas, portanto, as outras fumam também um bocado por imitação, como aos rapazes, começa-se a fumar um bocadinho por modelagem, por ver os outros, etc. Isto as razões mais simples, mas desde logo é porque há oferta, não é? Se não houvesse tabaco, e não há razão nenhuma para ver, porque se está uma droga, como é que a gente está a vender uma droga que é lícita, não é? Mas pronto, estas razões mais micro, entre elas está essa ideia de que o tabaco ajuda a controlar o peso, ok? Tem alguma lógica, porque o tabaco, a nicotina é um estimulante, e portanto estimula e portanto aumenta o metabolismo. E por outro lado, as pessoas sabem, quando deixam de fumar, ganham um bocadinho mais de apetite e de facto engordam. Agora, pá, o risco, o benefício não compensa, ou seja, a pessoa, pá, se quer manter o peso, há outras estratégias, como fazer exercício, caminhar, controlar a comida, etc, etc, não é? Portanto, basicamente...
Muito bem, o professor José tem aqui um conjunto de estudos nesta área, eu queria me centrar apenas aqui em alguns. Por exemplo, em 2007 lançou um artigo sobre o consumo de tabaco à porta das escolas, que provocou aqui um grande debate interno.
Exato.
Que impacto é que teve naquela altura na comunidade escolar?
Eu penso que a ideia, nós fazermos esse tipo de estudos e designadamente e continuamos a fazer estudos de opinião, ainda há pouco, é preciso percebermos o seguinte, que os políticos movimentam-se muito por estudos do tipo sondagem. Não é? O que é que as pessoas pensam sobre esta ou aquela medida? E realmente andamos a estudar o consumo de tabaco à porta das escolas, neste caso não porque o tabaco em si pudesse causar danos, porque é um ambiente aberto, mas pelo efeito de modelagem, que lá está, entre os fatores que levam as crianças a fumar, é o facto de verem os outros a fumar e não saímos deste ciclo. E então, como as crianças saem da escola e veem os adultos eventualmente a fumar, pá, pode ser ali um fator que os leve a adotar esse comportamento. E, portanto, andámos a estudar e constatámos que, efetivamente, havia muita gente a fumar. Portanto, esse é o diagnóstico. Havia muita gente a fumar à porta pronto, a gente, por estudos observacionais, por medições e, sobretudo, pelas observações das pontas de cigarros no chão, verificávamos. Fizemos também estudos de opinião depois, complementarmente a esse, a ver o que é que as pessoas achavam relativamente à proibição de fumar em ambientes abertos, designadamente à porta das escolas, nos parques infantis, e em ambientes fechados, designadamente em casa e no carro. E a maioria das pessoas, na ordem dos 80% a 90% nesse intervalo, considerando já fumadores e não fumadores, apoiam as medidas de proibição nesses locais ao ar livre, na porta das escolas e nos parques infantis. E também, logicamente, no carro e em casa. E aí é que é um bocadinho frustrante. Porquê? Porque se proibiu-se, efetivamente, quer dizer, estes estudos têm sempre algum impacto, não é? A gente divulga e os médias dão uma ajuda importante, e nós conseguimos com que fosse proibido o consumo de tabaco nos parques infantis. Já nas escolas houve aí um grande debate, pá, e acabou por se recuar. Ia-se criar um limite, mas porque não sei o quê, enfim, variedíssimas razões levaram a que houvesse um recuo, porque a lei teve quase também a proibir o consumo de tabaco à porta das escolas. Temos continuado a divulgar, como eu digo, ainda há pouco num congresso que tivemos em Oviedo, num congresso de epidemiologia, apresenta estes dados, como forma de alguma maneira de dizer ao poder político que não tenham receio porque as pessoas apoiam estas medidas, designadamente no carro, que é uma coisa que eu continuo sem compreender. Isso sim é uma luta que já trava há muito tempo, através da sensibilização, das prevalências, do impacto que isso tem na saúde dos miúdos, que é um ambiente confinado e tóxico. E isso, pá, incompreensivelmente, e aqui a culpa de alguma maneira é da Direção-Geral de Saúde, que está preocupada, é ela que tem a capacidade de regulamentar este fenómeno, de proibir. Em casa, claro, que aí é, as questões têm que ir pela via educativa, mas no carro deviam já ter obrigado, como proibido, como proíbem o uso do telemóvel, também já podiam ter proibido. Isso é um bocado o uso do cigarro ou o consumo de tabaco nos carros. E isso, de facto, é um bocado frustrante, mas a vida é assim. Pá, a vida, nós avançamos, pá, há algumas vitórias, mas há muitas derrotas, não é? Agora, pá, só é derrotado quem deixa de lutar, porque nós continuamos... Eu tenho agora alunos, como eu disse, no âmbito das minhas cadeiras que dou, educação ambiental ou temas de saúde e ambiente e outras, eu tenho os alunos exatamente, ainda agora tivemos a reelaborar uma ficha da observação do comportamento dos, neste caso, estudantes universitários. Eu estou a dizer a elaboração, por exemplo, à porta dos complexos, que é a mesma ficha que utilizamos para observar o comportamento dos pais ou encarregados de educação à porta das escolas, e tenho grupos a medir aí, a medir, continuar a ver se o comportamento e, pelos vistos, as coisas estão a melhorar, e nos parques infantis também, já é o quarto ano que estamos a medir, as coisas, apesar de tudo, estão a melhorar. Não estão a melhorar a 100%, que ainda há evidências de que se fume. Na universidade, aí sim, pá, há muita gente, basta ver a evidência das pontas de cigarros que existem. Portanto, ainda hoje, como digo, tivemos a elaborar novamente uma ficha, a acrescentar mais duas questões. É se as pessoas estão a usar cigarro eletrónico, se estão a utilizar cigarro aquecido. Para cada vez mais, os questionários ou as fichas de observação devem ter os parâmetros anteriores para a gente ir seguindo e acrescentar coisas que são relativamente novas, como é o caso, efetivamente, destas novas formas de consumo. Portanto, estamos a continuar a medir. Felizmente, parece que, independentemente das leis ou não, as coisas estão a melhorar na universidade. E ainda se nota, efetivamente, uma grande contaminação nas entradas do... Basta olhar, não é? As pessoas ao entrarem, nas entradas dos complexos, sobretudo nestes dias, vê-se pessoas a fumar e vê-se pontas de cigarros. Aí sim, pá, há um incumprimento de uma lei que proíbe, mais recente, que proíbe que as pessoas deitem pontas de cigarros no chão. E havendo cinzeiros à entrada, pá, é perfeitamente incompreensível que os estudantes façam isso, não é?
Porque, de facto, há uma regulamentação que impediu... estamos a falar daqui da alimentação nas escolas e também do tabaco, mas exatamente, no caso das universidades, não proibiu. Portanto,
exatamente.
Eu qual acho é o que ponto isso, de situação? Não, não existe
eu
ainda.
Eu acho que isso é um anacronismo, pá, impressionante. Quer dizer, eu acho que a universidade devia andar sempre à frente e neste e noutros casos andar atrás. Por exemplo, nas energias renováveis, quer dizer, já se devia haver painéis fotovoltaicos, etc. Há escolas do primeiro ciclo que já estão cobertas com painéis. As universidades, quer seja para autoconsumo, quer seja até para venda, têm enormes superfícies e não se vê. Esse é um exemplo que andámos atrás, penso eu, às vezes, de algumas escolas. No caso do tabaco e da alimentação, exatamente a mesma coisa. A alimentação é outro tema que eu estudo e, com trabalhos com alunos, é importante dizer, eu envolvo os alunos em pequenos trabalhos, qualquer aluno hoje em dia deve ter algumas noções de investigação e ser envolvido, e até investigações relevantes. Eu aproveito às vezes alguns projetos onde estou envolvido e adapto. Claro que não vou, por exemplo, para a porta das escolas ou para a entrada medir com aparelhos como monóxido de carbono ou, sobretudo, a presença da nicotina, que são análises caras, e também não se justifica, basta cheirar, se há cheiro a fumo ou não. A gente adapta, torna os estudos muitíssimo acessíveis e os alunos podem participar e dar contributos importantes. Como eu digo, ainda hoje, cada grupo de duas pessoas foi para a porta de cada uma das entradas recolher dados. E, portanto, também para lhes dar a ideia de como é que se faz um trabalho cooperativo, onde cada um faz, dá o seu contributo, depois juntamos os dados todos e rapidamente temos um retrato da situação. Mas voltando então à questão, no secundário estão à frente. É preciso, sim, ver que a lei proíbe o consumo de tabaco em todo o espaço da escola, fechado ou aberto, com exceção do exterior da porta, que também para lá devíamos caminhar, não é? Embora haja aqui um parênteses, pá, se vamos proibir, temos que dar alternativa, sobretudo aos professores e alunos maiores, pá, sobretudo consultas, uma via verde, pelo menos uma via verde, que o professor, se sente estressado, que é o caso, a maioria das pessoas, quando estão privadas de fumar, sim, sentem um síndrome de privação, e a ideia seria oferecer-lhes ou uma consulta lá do psicólogo, por exemplo, escolar, ou então uma via verde num centro de consultas. Mas, como eu digo, nas escolas já é proibido fumar, nas universidades não é. É no interior, mas não é no exterior. E eu estou a dizer aqui, devia ser, até porque há muita gente que são professores e muitos miúdos que acabam proibido secundário e que não fumam, como eu digo, a percentagem é 10%, chega à universidade, aumenta para 20%. Portanto, que podiam, é naquele contexto de grupo que vão aprender a fumar. Portanto, se fosse proibido, havia menos modelos. menos modelagem, ou seja, o efeito de contágio era muito reduzido. Claro que me vão cair em cima, pá, já estou antecipadamente, eu disse até que ia dar aqui uma entrevista, não sei o que, já estavam, pá, isso é o normal. Há 20 anos, não sei, 2008, pá, mais ou menos há 16, 17 anos, quando se obrigou, proibiu o consumo de tabaco, no interior, nos corredores, pá, lembro-me bem de se fumar nos corredores, nos gabinetes, etc, etc.
Nas não? salas.
Nas salas.
Eu não sou desse tempo.
Na universidade, não. Agora, no liceu, sim. Pá, no liceu havia tipos a fumar no interior das salas. Também era um clamor. Não sei saber, lá vêm estes fundamentalistas do tabaco e tal. É o que eu digo, quem andar 10 ou 20 anos à frente, pá, ouve estas coisas, mas tem que estar preparado para isso, pá. Não é um tipo de estar-se a armar a dizer que está há 20 anos, mas é verdade, daqui a pouco, é o que eu digo aos alunos, vamos medir agora, pá, porque daqui a 10 anos, se eu continuar, espero não continuar, pelo menos mais 5 ou 6 ainda tenho que continuar, mas daqui a 10 anos estou convencido que as pessoas vão achar, como agora se acha, é pá, os meus alunos de agora acham que é incrível como é que se fumava nos corredores, mas fumava-se, era um cheiro incrível, não é? E também este daqui, um dia vão dizer, é pá, no meu tempo fumava-se no exterior, à porta das escolas, quem diz à porta, quando chove é quase dentro, etc, etc, não é? Portanto, é uma coisa que serve. Ainda em relação às máquinas, mais uma vez, para as escolas estiveram sempre à frente, nos bufetes sempre à frente, nas máquinas estão agora, portanto foi regulamentada e realmente sim, eu já tinha alguns estudos também observacionais, passam por metodologias muito simples, fotografar os bufetes e fazer uma análise de conteúdo dos produtos que lá têm, não é? Dentro, pá, são análises um bocado observacionais, não têm aquele rigor nutricional, mas dá perfeitamente para identificar o valor e classificar os produtos que lá estão, sobretudo em desejáveis, portanto, com baixo teor em gordura, em sal e em açúcar, os aceitáveis e os não desejáveis. E a gente classificando via que as escolas, pá, tinham essas máquinas cheias de porcaria, não é? De lixo alimentar. E as universidades também tinham. Só que as escolas estão a mudar e muito, e as universidades continuam. E eu estou à vontade para falar, porque é outro tema que também com alunos estudamos. E é isso, nós fotografamos as máquinas e há um grupo de alunos a identificar os produtos e a classificá-los. Temos uma grelha, o produto tal é não desejável, sei lá, um leite com chocolate pode ser aceitável ou não desejável, mas pronto. Um iogurte, sim, um iogurte é um produto desejável, portanto, temos uma lista de alimentos e vamos às máquinas e vamos classificando. E realmente as máquinas na universidade continuam a ter a maioria dos produtos não desejáveis, não é? Hipercalóricos, ou seja, são produtos com muito açúcar, muita gordura e normalmente processados, quer dizer, é tudo o que não deviam ter. Deviam ter sandes, por exemplo, deviam ter fruta, deviam ter, e isso tem muito pouca quantidade ou não, e continuam a ter as escolas mais uma vez à frente. Onde é que há uma melhoria apreciável, efetivamente, na universidade? Porque já fizemos um estudo, foi publicado na revista Nutrição Humana, foi nos bares, aí sim, pá, os bares estão muito mais verdes, quer dizer, já há uma oferta, continuam a haver os folhados e não sei o quê, mas as pessoas têm a oportunidade de optar por sandes vegetarianas, etc, com uma série de produtos saudáveis, não é? E aí sim, pá, as pessoas nesta idade também já têm obrigação de fazer as melhores escolhas saudáveis. Sim. Não sei é se todos os alunos têm a oportunidade, eu, sem presunção, os meus alunos, porque dou estas cadeiras, sobretudo ligados ao ensino, todos eles recebem formação nesta área, porque é um dia aquilo que vão abordar. É pena é que estas cadeiras não sejam disponibilizadas a todos os alunos, não é? Todos os alunos beneficiarem, terem a oportunidade de virem ter umas noções básicas de saúde, não é? De comportamentos sim, saudáveis e também da ambiente, são termos importantes.
E de prevenção, porque é importante continuar-se a falar de prevenção, tanto do tabagismo e também destas doenças e desta alimentação.
Sim.
Que a má alimentação está por trás de muitas das doenças.
Do álcool também.
Do álcool. Portanto, esse é o futuro. Eu sei que o professor integrou aqui e foi fundador e coautor do Plano Nacional de Prevenção do Tabagismo. Pergunto-lhe para finalizar também esta entrevista. Ainda há muito a fazer, muitos passos têm dado, mas ainda há muito a fazer.
Há coisas em que se avançou.
Sim.
Isto na guerra é assim, pá, avanços e recuos. Há coisas em que se avançou, por exemplo, aqui em Braga, desenhámos efetivamente o Plano Municipal de Prevenção do Consumo de Tabaco, eu e basicamente o Dr. Macedo, e depois uma equipa que entregava a Associação para a Prevenção e Tratamento do Tabagismo. Na altura fizemos muito, além do trabalho de concessão, fizemos muito trabalho de sensibilização das comunidades, através exatamente dos médias. Nós conseguimos, sim, com o vosso contributo, de jornais, rádios, etc., e a mensagem chegou não só aqui, como ao país inteiro, e à própria Direção-Geral de Saúde, que eu presumo que depois foram criados os programas prioritários de prevenção das determinadas doenças, como a diabetes ou o plano de prevenção da obesidade e do tabaco, se inspiram muito naquelas linhas que nós, é um trabalho que nós fizemos, que foi premiado pela Sociedade Portuguesa de Epidemiologia, e houve uma certa, isso sim foi um momento, digamos, o auge talvez da intervenção, daquilo que eu me senti um investigador, pá, interventivo, que sempre tive essa característica, mas aí sim, andávamos, pá, demos dezenas de palestras em escolas, mesmo em empresas, porque o plano era extremamente abrangente, ok? Assinalávamos sempre o Dia do Não Fumador, o Dia Mundial contra o Tabaco, ou iniciativas, etc, etc. E aí, pá, sinto a ponto do Dr. Macedo, pá, a dizer, é pá, com esta guerra, quando virmos um tipo a fumar em Braga, ele não é de Braga, pá, tem que ser turista, porque os tipos em Braga já não há fumadores, pá. Por ironia, eu acreditei, efetivamente, e estou convencido que aqui no Norte se fuma um bocadinho menos, em Braga e em Viana, ok? Portanto, okay, em Braga e em Viana. E poderá ter a ver, efetivamente, que aí foi mesmo um investimento massivo, não é? Agora, depois focámos um bocadinho nas escolas, criando as tais vacinas para o quarto ano de escolaridade, com o programa Domicílios Sem Fumo. Para quê? Sim. Para que as crianças, para convencerem os pais a não fumar, ou seja, se o pai não fumar, também a criança vê que aquilo, pá, não é um comportamento aceitável. Depois temos um programa desenvolvido no âmbito que tinha eu, o Não Fumar é o que está a dar, e criámos, evoluímos no âmbito de um projeto FCT, com o trabalho também de uma doutoranda, a doutora Isabel Souza, um programa de prevenção para o sexto ano e para o nono ano. Aquilo que é um bocado, aquilo que está a fazer com a Covid, uma primeira dose, uma segunda dose de reforço no sexto ano, e outra no nono ano. No secundário nunca se trabalhou muito, e na universidade, tirando estas cadeiras que dou muito no âmbito da formação de professores, também não se faz e devia-se fazer, ok? Sendo que a prevenção não é só trabalhar os temas, por exemplo, o tabagismo, a prevenção não é só falar de que faz mal à saúde, é o problema da economia, pá, do respeito pelos outros, de ensinar as pessoas a resistir às pressões que os podem levar, uhum, a fumar. Portanto, isso é o programa curricular, é assim. Embora a prevenção é muito mais vasta, por exemplo, o aumento do preço do tabaco, mas a doer, por exemplo, as pessoas sabem, para o efeito que têm os saldos no consumo. O preço é uma coisa fundamental. Sim. Para reduzirmos o consumo, ou se aumenta drasticamente o preço e depois as proibições. E é que eu penso que muitas vezes, pá, as coisas são aumentos de preço acomodativos. Por exemplo, o caso do álcool é paradigmático. Como é que nós podemos pensar em trabalho? Não é que não possamos, porque eu, quando comecei, há 30 ou 35 anos, fumava-se em todo lado. Os próprios médicos fumavam, pá, e não queriam saber disto. Quando eu fui falar pela primeira vez com o médico, pá, você, maluco, deixe-se disso. Não sei o quê. Imagino que eu ia agora falar, pá, eu vou começar a lutar contra o álcool e não sei o quê. Num país que está a produzir cada vez, a gente mais vai vinho ao Douro, cada vez mais vinho. No Minho é a mesma coisa. Como é que é possível? Porque a prevenção passa por isso, por reduzir a oferta. Portanto, reduzir a oferta...
Mexe com a economia, não é?
O problema é esse, é que depois é porque é que as coisas não avançam, porque é que não se reduz a oferta, porque é que não se reduz? Porque, efetivamente, é uma fonte de receita como é o tabaco. Portanto, claro, há aqui uma luta, há uns, por exemplo, no governo deve haver gente interessada na saúde, etc., a fazer com que se criem leis para proibir de fumar, e ao setor da economia, pá, mas nós ficamos sem uma receita elevadíssima. Se o imposto da gasolina já é caro, pá, o do tabaco é muito mais. São, pá, 70% ou 80% por cada maço que o Estado arrecada. E depois, aí sim há um certo sinistro, porque se o aumento fosse, por exemplo, o dobro, pá, muita gente deixava de fumar. Mas é um aumento acomodativo, é um bocado como a gasolina, não sei saber, vai subindo, e a gente às tantas vai conseguindo acomodar, não é? Até que agora, pá, as pessoas acham que estão a atingir um limite, daí esta contestação. Mas se houvesse um aumento, é o que eu digo, o efeito dos saldos é esse, quando efetivamente se reduz ou se faz a crença que um produto desceu, as pessoas, claro, compram. Portanto, a nível de prevenção, as medidas mais eficientes são proibições, ok? E isso foi um passo importantíssimo, a proibição do consumo em locais fechados. Isso teve resultados imediatos na saúde. Há muito menos doenças de asma, de infartos de miocárdio, que havia muita gente exposta, e vocês aqui nas redações, pá, não sei, já apanharam muito tabaco, não é? E o fumo passivo, tem aí, a esse nível, as mesmas consequências que o fumar ativo. Ou seja, o risco de ambientes concentrados é maior. Ou seja, já se caminhou. Agora, pá, nas escolas o que é que falta? A disseminação falta. Por exemplo, ainda agora, pá, eu me cravaram no dia do não fumador, claro que eu não podia, estou em aulas, mas antecipei. E vou a uma escola falar, pá, mas quer dizer, aquelas ações pontuais, isso, pronto, é uma pequena não, sensibilização. Claro. Não, aquilo que eu queria era dar formação a professores, isso na Assistente ou em Braga, ainda há umas escolas que têm um programa, só que se a gente andar a pressionar as pessoas, elas andam. Mas a gente deixa de pressionar, porque não é esse o nosso papel, nós investigamos, já é muito, desenvolvemos, damos formação a pessoas e as pessoas às vezes, pá, vemos que se continuam a regredir no sentido da palestra. Convidar para a palestra, a ação pontual,
que
e isso não é suficiente.
Efeito,
claro. Tem que ser introduzido no currículo e até porque nós temos materiais, as pessoas ficam a saber, que ao tal programa o Smokeout 1 e o Smokeout 2 para o 6º ano e para o 9º, é um conjunto de fichas que podem apoiar os professores de várias disciplinas na abordagem para a diastema, mais do que uma vez por ano. Portanto, estas sessões, este tema deve ser abordado por ano, no mínimo entre 6 a 10 sessões. E nós temos uma oferta de 15. E as pessoas podem nas escolas gerir. E, portanto, com isso, pá, certamente que dava um contributo para a redução do consumo de tabaco nos menores, que tinha depois reflexo na idade adulta.
Na idade adulta. Muito bem, professor José Precioso, muito obrigada pela sua presença. Foi muito elucidativo e foi um bom contributo também para voltarmos a falar desta questão do problema do tabagismo. Muito obrigada. Continuação de bons estudos e de bom trabalho.
Obrigado.
Até breve. Seguimos em frente então com a nossa emissão, agora com destaque especial para a 24ª edição dos Galardões da Nossa Terra, que acontecem já no próximo dia 25 de novembro, no grande palco do Altice Fórum Braga. Regressando ao seu formato tradicional, com a presença e o aplauso do público, e o sempre esperado será o artístico e cultural, a organização reafirma os seus princípios e objetivos de reconhecimento público ao mérito de pessoas e instituições. Com a certeza redobrada da sua pertinência num concelho como Braga, rico em pessoas, a ação em prol dos outros, instituições, coletividades que diariamente enaltecem o nome desta terra e a engrandecem pelo valor acrescentado ao seu imenso património humano e institucional. Para nos falar então deste evento, que é já uma tradição do calendário anual da cidade de Braga, bem como das novidades da edição deste ano, já se encontram então comigo a Olga Menezes, que é coordenadora, uma das coordenadoras da iniciativa e também fundadora desta iniciativa. Bom dia, Olga, bem-vinda à nossa emissão.
Bom dia, Maria José.
Bom dia. De facto, os Galardões da Nossa Terra completam este ano 24 edições, são 24 anos a homenagear Braga. Para os nossos ouvintes que possam estar um pouco distraídos e que ainda não conhecem esta iniciativa, pedia-lhe que em linhas gerais nos falasse um pouco dos propósitos e dos grandes objetivos que são os Galardões da Nossa Terra.
Ora, muito bem, contextualizando um pouco a iniciativa dos Galardões da Nossa Terra, faz parte de um conjunto de iniciativas da Direnor, do projeto A Nossa Terra, que entre vários objetivos tem em vista o reconhecimento, a divulgação e a informação daquilo que são as mais-valias e potencialidades da região onde nos inserimos. Naturalmente, para isso, a Direnor utiliza diferentes meios, com o intuito de chegar a diferentes pessoas que têm diferentes hábitos de consumo de informação, desde a rádio, como é este caso em particular do programa de rádio A Nossa Terra, que é emitido na Rádio Universitária do Minho, mas também em outras emissoras, desde um riquíssimo departamento editorial, composto por várias publicações e que a comunidade já conhece muitíssimo bem, também por uma área de animação e promoção turística e, claro está, não podia deixar de ser um departamento de organização de eventos, onde desenvolve todos os anos a iniciativa O Melhor Troféu Esportivo e os Galardões à Nossa Terra. A iniciativa Galardões à Nossa Terra surge com o intuito de reconhecer aquela mais-valia que, efetivamente, nós achamos qualquer terra pode ter, a maior mais-valia qualquer terra pode ter, que são as pessoas e as instituições. Se é importante a história, a cultura, a economia, entre tudo, é sem dúvida mais importante as pessoas e as instituições, que são elas que fazem tudo acontecer no espaço geográfico. Por isso nasce a iniciativa dos Galardões à Nossa Terra. E, de facto, é assim desenvolvida há 24 anos a esta parte. que tentamos naturalmente nesta iniciativa, tal como em todas as outras, que tenha um conjunto de características, como seja a da abrangência. Naturalmente não é a Direnor sozinha que desenvolve esta iniciativa dos galardões à nossa terra, vai para o terreno e desenvolve um conjunto de parcerias envolvendo várias entidades públicas e privadas na concretização deste objetivo. E aqui gostaria desde logo de destacar quase que o primeiro passo desta, da preparação de qualquer uma das edições, a constituição de uma comissão de honra, que há vários anos, e este ano, como não podia deixar de ser também, tem 23 entidades que são escolhidas de diferentes áreas de intervenção, desde a componente política, social, económica, desportiva, educativa, e aqui gostaria de destacar a Presidência da República, o Ministério da Cultura, a Câmara Municipal, a Universidade de Minho, a Universidade Católica, o Hospital de Braga, o Regimento da Cavalaria, entre muitas outras. Gostava também ainda de frisar que em 24 anos já tivemos oportunidade nestas entidades de passar por diferentes pessoas que as representam. Por exemplo, destacaria que já tivemos 3 Presidentes da República, tivemos 2 Presidentes da Câmara, 3, se não me engano, reitores da Universidade de Minho, e todos eles foram unânimes na aceitação do convite para integrar esta comissão de honra. Naturalmente, isso deixa-nos extremamente motivados para a fazer todos os anos, porque sentimos que estamos também a cumprir um propósito que todos eles sentem, portanto, algo que sentem e identificam. Depois, claro está, para concretizar esta iniciativa, temos também o cuidado de constituir um extensíssimo corpo de júri. Júri esse que tem várias centenas de pessoas e instituições em representação de diferentes áreas de atividade da cidade e do concelho. Esse conjunto de entidades e instituições depois, naturalmente, votam consoante a sua área de maior conhecimento. Naturalmente, por exemplo, se eu fosse convidada para votar, imaginando que eu conheceria muito a área desportiva, se calhar não conheceria muito a área da música e, portanto, não iria votar nessa vertente. Portanto, esse extensíssimo corpo de júri, que tem várias centenas de pessoas e instituições, depois divide-se, se assim se pode dizer, em subgrupos, consoante a sua área de maior conhecimento. E claro está, depois, também, na comunidade, não podíamos deixar de ter o envolvimento de um generoso e valioso tecido empresarial, que entende a mais-valia desta iniciativa para o meio e se associa ano após ano na concretização da mesma. O cuidado também de constituir todos os anos um sarau artístico-cultural que torne este momento de palco da entrega dos galardões ainda mais nobre. E gostava de já dizer que, obviamente, este ano preparamos também uma cerimónia muito bonita, penso eu, pelo menos posso ser suspeita para falar, mas penso que é uma cerimónia que mais uma vez vai dignificar o ato que ali vamos cumprir, composto esse sarau por vários artistas da cidade e do concelho, não repetindo atuações, e as pessoas, naturalmente, a comunidade poderá assistir. Obviamente o acesso é feito por convite, convite-se que estará disponível em breve no Turismo de Braga para ser levantado por quem desejar assistir.
Exatamente, isso é importante também frisar. Este ano regressamos a este formato tradicional. O ano passado a organização entendeu realizar mais uma edição dos Galardões da Nossa Terra, mesmo perante um período de contingência. Foi feito de uma forma muito diferente o ano passado, não é, Olga?
Sim, eu gostaria de destacar aqui que o ano passado a edição, a 23ª edição, teve na mesma, envolvidas o mesmo número de entidades, desde logo a Comissão de Honra, que também era constituída por 23 entidades, a participação de um júri também composto por várias centenas de pessoas e instituições. A única questão que aqui não aconteceu, como nos anos anteriores, foi precisamente a cerimónia pública, com o sarau artístico-cultural, com o público a assistir a essa entrega de galardões. Portanto, o público pôde assistir, mas online. Portanto, gravamos esses momentos de entrega dos galardões e que depois poderia ser visualizado através das redes sociais, naturalmente associadas à organização da iniciativa. E obviamente que este ano, tendo a oportunidade de voltar a esse formato tradicional, não deixa de ter um sabor muito especial.
Exatamente, para todos, mas também para o público, porque esta é uma iniciativa de Braga e para Braga. Eu gostaria de falar aqui sobre os 21 galardões que a organização vai atribuir no próximo dia 25, que há aqui também um regulamento muito específico na atribuição destes 21 prémios. Quer-nos falar um pouco sobre este regulamento, explicar um bocadinho também como é que é este processo?
Claro que sim. Se há pouco falava que o primeiro passo é quase a constituição da comissão de honra, então diria que o passo zero é precisamente da parte da organização o cuidado de fazer a revisão do regulamento que pautou toda a votação nas edições anteriores. Naturalmente, ter o cuidado de observar todas aquelas sugestões que nos foram feitas chegar pelas imensas pessoas que tivemos a oportunidade de contactar na preparação da iniciativa do ano anterior e depois ver, naturalmente, até que ponto essas sugestões são ajustáveis à nova realidade e fazer sempre breves atualizações. O regulamento pode ser consultado através do site galardõesanossaterra.pt, portanto, há lá, naturalmente, está lá, efetivamente, o regulamento que está aprovado para a presente edição e é um regulamento bastante minucioso, cuidadoso, ou seja, consoante a área que vai ser homenageada, temos o cuidado de elaborar ali um conjunto de critérios a ter em consideração para os elementos do júri poderem apresentar os candidatos a cada um dos galardões. Gostava aqui de frisar um aspecto também muito importante, é que o regulamento, ao fim de 24 anos, continua a manter uma regra desde a primeira edição, que é de galardoados anteriores não poderem voltar a ser na mesma área. E se pensarmos que estamos a fazer isto à escala de uma cidade, de um concelho como Braga, permite-nos tirar aqui, penso eu, uma interpretação muito interessante. É que, efetivamente, a cidade e o concelho são muito ricas em pessoas, em instituições, em património humano, em valor humano. Não senti essa dificuldade de apresentação de nomes por parte dos elementos do júri, candidatos a cada um dos galardões. Portanto, isso quer dizer, efetivamente, alguma coisa. Muitas vezes não temos essa percepção, mas o nosso meio, a nossa comunidade é muito rica em pessoas. Pessoas e instituições. E, portanto, essa é a primeira nota que eu gostaria de destacar aqui relativamente a esta questão do regulamento.
E eu acrescentaria que esta iniciativa também leva à descoberta de muitas pessoas, essas pessoas que às vezes trabalham em determinadas áreas e que acabam por passar um pouco despercebidas. É também a descoberta de muitas personalidades, de muitas instituições e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Sim, às vezes é uma surpresa.
Sem dúvida, eu concordo plenamente com isso e acho que quando descobrimos isso mesmo, também temos a oportunidade de passar esse conhecimento para a comunidade, quer tenha ela participado diretamente ou indiretamente, com o cuidado que temos todos os anos de preparar uma revista com o mesmo nome da iniciativa, Revista de Galardões à Nossa Terra. Essa revista tem o cuidado de apresentar uma breve nota biográfica de todos os nomeados para cada uma das áreas. Portanto, quando nós chegamos ao final da segunda fase de votação, temos o apuramento dos 4 nomes mais indicados para cada área e aí apresentamos uma breve nota biográfica de cada uma dessas pessoas e instituições. E eu acho fantástico, claro que eu sou suspeita para falar, estou envolvida diretamente com a iniciativa, mas acredito que as pessoas, quando têm acesso à publicação e começam a ler aqueles currículos, aquelas notas, aqueles textos, só podem ficar, penso eu, de peito cheio, orgulhosos das suas pessoas, das pessoas que existem na sua terra, por aquilo que de bom fazem em prol do meio, da comunidade, como naturalmente deixam o meio melhor pela sua intervenção. E como dizias muito bem, leva-nos à descoberta de muitas pessoas de imenso valor que nos passam todos os dias despercebidos, mas a revista ajuda precisamente a trazê-los um bocadinho ao de cima,
claro.
E a partilhar essa informação com todos aqueles que têm acesso à publicação.
Muito bem. Muito bem, Olga, e para relembrar então, até porque vamos ter a oportunidade de, numa próxima emissão, desvendarmos o Sarau Artístico, que este ano estará nesta edição, relembrar então que este ano acontece precisamente no dia 25 de novembro, voltamos ao palco, voltamos com o público ao palco, ao grande palco do Fórum Braga, que as pessoas podem participar, levantar os convites no sítio, no local habitual, que é no posto de turismo de Braga, no turismo de Braga. Faço-lhe um último convite, desafio, de convidar então os bracarenses a assistir a esta gala, à 24ª edição dos Galardões da Nossa Terra.
Bem, quase que disseste tudo, acho que sim. Portanto, as pessoas que façam gosto em dar continuidade àquilo que já é uma tradição para muitas pessoas, Recentemente ainda tive a abordagem de alguém na rua que me dizia: então já sabe quando vai ser os galardões, não se esqueça de guardar o meu convite. Queiram estar presente, portanto já sabem onde podem ter acesso ao convite. Se não conseguirem no turismo porque está momentaneamente, enfim, esgotado, podem sempre contactar a nossa organização, acedendo aos contactos na internet, ou, se me permitem, também posso deixar ficar aqui o endereço. Portanto, estamos na rua Dom Afonso Henriques, número 67, primeiro esquerdo. Portanto, se se dirigirem às nossas instalações, temos todo o gosto em facultar esses convites. Prometemos um sarau muito bonito, uma noite muito mágica. Vai ser bom poder nos encontrar novamente. Estou certa que vou encontrar lá muitos rostos habituais e espero efetivamente que esta edição não deixem de estar, e que vamos ter também os cuidados que o momento assim o exige. É obrigatório o uso de máscara, vai haver higienização das mãos, vamos tentar criar aqui algum descruzar das pessoas, portanto, para não haver assim grandes aglomerados. Mas o mais importante da festa estará lá.
Muito bem. E é assim então, com este convite, que encerramos a nossa emissão de hoje. Foi uma emissão muito cheia, cheia de temas, de muitas novidades. E ficamos então com esta última novidade. Portanto, este ano os galardões já têm data marcada. A 24ª edição acontece no próximo dia 25 de novembro, no grande palco do Fórum Braga. Estão todos convidados. A SIC esteve desse lado. O nosso muito obrigada pela companhia. Aos nossos convidados, obrigado pela presença. Voltamos no próximo domingo com mais novidades. Volte connosco. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.